ValveCast. Clique Valvar.
Qual o papel de um eletrofisiologista em um heart team? Diante da abordagem valvar, quais as melhores alternativas para lidar com eletrodos intracavitários? Eles atrapalham? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. E dessa vez, separamos esse episódio em dois capítulos. O primeiro foi na semana passada e hoje finalizamos esse assunto. Na semana passada, falamos sobre insuficiência tricúspide em um contexto de presença de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Nosso foco agora será na abordagem. Recomenda-se a inclusão de um especialista em estimulação cardíaca artificial no heart team para a tomada de decisão do planejamento terapêutico da abordagem de uma insuficiência tricúspide, podendo ser optado por tratamento clínico, percutâneo ou cirúrgico convencional. A realização de extração transvenosa do eletrodo deve ser sempre considerada, porém com cautela e individualização do paciente, uma vez que a sua realização pode tanto reduzir quanto agravar a regurgitação devido a possíveis danos diretos às cúspides e ao aparato valvar. Na literatura, descreve-se piora da regurgitação em até 15% dos casos de extração de eletrodos. A fibrose devido a implante de uma longa data parece ser um determinante crítico dos danos relacionados a essa extração. Em contrapartida, em pacientes submetidos à remoção percutânea, que apresentavam insuficiência tricúspide importante pré-existente, cerca de 40% a 60% evoluíram com melhora da regurgitação para leve e ou moderada, por vezes evitando a necessidade de abordagem valvar posterior. No entanto, há debates sobre os riscos associados à extração, incluindo a possibilidade de tornar o paciente inelegível para intervenções transcatéter ou aumentar morbidade e mortalidade. O tratamento cirúrgico da insuficiência tricúspide clinicamente significativa varia com base na causa subjacente e na progressão natural da doença. Para pacientes com doença valvar tricúspide isolada e insuficiência cardíaca avançada refratária ao tratamento clínico, a intervenção cirúrgica é indicada, mas como classe 2A. Os pacientes que se submetem a intervenções na válvula tricúspide concomitantes à cirurgia valvar mitral ou aórtica geralmente estão em estágios mais iniciais da doença, com menores alterações estruturais do lado direito e menores taxas de morbidade e mortalidade perioperatórias. Terapias percutâneas para o tratamento de insuficiência tricúspide importante incluem a clipagem valvar, a troca valvar ortotópica e dispositivos heterotópicos que utilizam implantes de valvas uni ou bicavais, tendo como objetivo mitigar as sequelas da regurgitação valvar e os sintomas de insuficiência cardíaca direita. Os resultados de coortes de pacientes submetidos à cirurgia da válvula tricúspide nos Estados Unidos sugerem que os resultados de plastia são superiores à de troca valvar, especialmente em populações idosas. A plastia é preferível por preservar o aparato valvar nativo do paciente e evitar possíveis necessidades de anticoagulação e deterioração de próteses. Em pacientes que são submetidos à plastia, é possível sim preservar os eletrodos que passam pela válvula tricúspide. No entanto, se o plano for de troca valvar, é necessária a remoção dos eletrodos intracardíacos, devido ao risco de aprisionamento dos mesmos entre o ânulo nativo e protético, com taxas relatadas variando entre 3% a 36% na literatura, podendo exigir estratégias alternativas de estimulação cardíaca, como, por exemplo, o implante de dispositivos leadless ou mesmo de desfibriladores subcutâneos, de acordo com o quadro clínico do paciente em questão. No cenário de insuficiência tricúspide importante, todos os pacientes devem ser avaliados por um heart team, que inclui, tradicionalmente, um cardiologista clínico, um intervencionista com experiência em doença estrutural, um cirurgião cardíaco, um ecocardiografista, um especialista de preferência em insuficiência cardíaca para garantir a otimização terapêutica farmacológica e, caso possuam dispositivos de estímulo, um especialista em estimulação cardíaca artificial. A obtenção de informações detalhadas sobre o modelo, data de implante e a localização dos dispositivos e dos eletrodos, bem como a necessidade de terapia antibradicardia e antitaquicardia, são de fundamental importância na tomada de decisão. O ecocardiografista e o intervencionista devem revisar cuidadosamente todas as modalidades de imagem disponível para avaliar, se possível, a relação dos eletrodos com o anel valvar, cúspide e o aparato subvalvar. As diversas opções de tratamento são então discutidas em equipe, para a tomada de decisão individualizada, ponderando todas as variáveis potenciais. As abordagens transcatéter para o tratamento da insuficiência tricúspide clinicamente significativa surgiram como soluções alternativas à terapia médica e intervenções cirúrgicas. O uso dessas modalidades de tratamento em pacientes com marcapasso, todavia, não é isento de riscos. Uma abordagem multidisciplinar deve ser fortemente considerada na tomada de decisão nesse cenário, uma vez que a extração dos eletrodos pode, em alguns pacientes, evitar a necessidade de uma intervenção valvar. E quando ainda necessária, a remoção pregressa pode facilitar o procedimento e eliminar os riscos associados ao aprisionamento do eletrodo, contribuindo para a melhora do desfecho clínico ao paciente. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma Devolve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Gabriela Romaniello e Marina Cavallari escreveram a segunda e última parte de um excelente texto sobre a relação entre dispositivos de estimulação cardíaca e regurgitação tricúspide. Aproveite para ler mais sobre esse conteúdo no nosso site do Devolve Club. Leia, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.